mercado de trabalho e as novas competências profissionais. O podcast de hoje se propõe a analisar a situação atual e as perspectivas futuras nas relações de trabalho, tanto do ponto de vista do empresário como do lado do colaborador. Para tratar desse assunto, estamos com um professor universitário do curso de Administração de Empresas e tecnólogo em Recursos Humanos, o senhor José Roberto Fernandes, que também é consultor na área de Planejamento Estratégico de RH. Obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. A palavra é sua.
Obrigado pelo convite, Elaine. Vamos direto ao assunto. Vou discorrer os seguintes pontos para sua análise e reflexão. Um breve relato. Primeiro, a economia brasileira terá uma retomada lenta face ao ambiente interno confuso do ponto de vista político e econômico, e o ambiente externo, Estados Unidos, Ásia e Europa, com sinais evidentes de recessão, nível de desemprego alto e possível pressão dos agentes econômicos em defesa dos interesses internos de cada país. Vou dar alguns exemplos. Fabricação, distribuição e preço da futura vacina contra a Covid-19. Compras de equipamentos de proteção individual e respiradores, comércio de produtos agropecuários visando proteger os produtores locais. Segundo ponto, o grande avanço tecnológico digital do comércio e da prestação de serviços online, somando-se ao crescimento das plataformas eletrônicas, suportando os trabalhos técnicos especializados de maneira remota. Como exemplo, o home office, trabalho à distância ou teletrabalho, definirão a política estratégica das grandes corporações. Terceiro ponto, as alternativas da legislação trabalhista no Brasil, possibilitando jornada de trabalho flexível, trabalho intermitente, home office, como já foi dito, redução da jornada e do salário. Essas opções acima deverão nortear as novas políticas de gestão dos recursos humanos, no sentido de conciliar o trabalho presencial com o trabalho à distância, trabalho a remoto. Ponto 4. As pesquisas mais recentes apontam que as empresas já estão discutindo e analisando novas formas nas relações de trabalho, verificando os aspectos financeiros, custos da mão de obra, produtividade e engajamento dos colaboradores, isto é, dos seus empregados. Faz-se necessário adotar um novo código de conduta ética, aquele antigo regulamento de pessoal pelas empresas, no sentido de regulamentar o trabalho à distância, portanto, o trabalho remoto. Quais seriam, então, as tendências empresariais no curto e médio prazo? Vou listar para vocês algumas ações e procedimentos mais promissores, no meu entender, aqueles que vão serem praticados a curto e médio prazo pelas empresas. Primeiro ponto, redução dos espaços físicos dos escritórios e demais instalações industriais, com respectiva redução dos valores de aluguéis, condomínios, manutenção, predial, segurança e limpeza e nos insumos e custos fixos, como energia elétrica, água, café, material e equipamento de escritório, etc. Segundo ponto seria a redução dos custos da folha de pagamento, com a redução da concessão dos vales de transporte, vale-refeição, apólice de seguro de vida, o não pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, adicional noturno e também horas extras. Outro ponto seria a redução dos índices de absenteísmo, que são faltas e atrasos, e acidentes de percurso, de trânsito, gerando menos afastamentos previdenciários para o INSS. Maior investimento nos treinamentos voltados para a tecnologia da informação, as plataformas digitais, com o objetivo de melhorar a qualidade e velocidade do teletrabalho, gerando menos custos para a empresa. Outro ponto que eu queria salientar é o incremento na prevenção da saúde e na segurança do trabalho em casa dos colaboradores, quanto à higiene e acidentes domésticos. Nesse caso, os profissionais da segurança e medicina do trabalho deverão analisar o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional da empresa, no sentido de reabilitá-los e a nova realidade organizacional do trabalho. Caberá uma análise e discussão do papel da CIPA e responsabilidades dos cipeiros quanto à sua atuação legal. Outro ponto a ser observado serão o aumento das tarefas desenvolvidas pelas pessoas com deficiência física, PCD, devido à não necessidade de locomoção à empresa. As empresas deverão também aprimorar os controles das tarefas desenvolvidas pelos empregados em home office, fornecendo maior suporte tecnológico para os mesmos, no tocante à aquisição de computador, celular e maior potência da internet. Obviamente, haverá uma redução dos custos com viagens a serviço e treinamento, com a maior utilização das videoconferências e outras ferramentas de comunicação pela internet. E, por fim, maior terceirização das atividades administrativas das áreas de pessoal, relações sindicais, segurança do trabalho e outras atividades de natureza administrativa da empresa. E como fica o colaborador? Boa pergunta. Quais seriam as possíveis vantagens nesse novo cenário das relações de trabalho? Podemos destacar algumas. Primeiro, melhoria da qualidade de vida, com menos estresse nos deslocamentos à empresa, possibilitando desenvolver atividades físicas, aproveitando o tempo em casa, maior segurança pessoal, com menos exposição externa, isto é, menos transporte e de vida à empresa. Maior convívio familiar e acompanhamento da educação dos filhos. Maior responsabilidade no tocante ao cumprimento da jornada de trabalho e o cumprimento dos prazos de entrega dos compromissos laborais. E as novas competências profissionais, como ficarão? Acreditamos que haverá maior cobrança em alguns quesitos anteriormente adotados, como A. As habilidades cognitivas deverão ser mais exigidas e valorizadas nos processos admissionais e de avaliação de desempenho. Por exemplo, autodidatismo, aprender por conta própria. Criatividade, inovação tecnológica, visando a apropriação rápida dos avanços no campo digital. Maior planejamento, organização e disciplina individual para obter ganhos de produtividade no trabalho, em home office e mesmo na jornada flexível. A comunicação entre o colaborador e o gestor terá que ser feita de uma forma mais aprimorada, quanto à qualidade e frequência. E, por fim, a empatia e resiliência serão fatores constantes nas relações de trabalho. Ponto B. As habilidades técnicas especializadas deverão passar pelo maior investimento em treinamento interno e externo, visando maior qualidade dos serviços prestados, pois os gestores deverão cobrar mais pela entrega dos trabalhos com eficiência, eficácia e efetividade. Os gestores deverão exigir maior cuidado com a saúde física e mental, esse é um ponto importante, dos colaboradores, nos exames médicos periódicos e nas orientações da dieta alimentar. E por fim, letra D, as habilidades emocionais, inteligência emocional, deverão estar mais presentes no cotidiano das empresas, exigindo-se bom senso, equilíbrio e empatia na tomada de decisões. O assunto, com certeza, não se esgota, pois o presente nós conhecemos, mas o futuro ficou muito mais incerto e imprevisível, haja vista que as consequências da pandemia não serão apenas na saúde pública, mas também na saúde econômica e financeira das empresas, nos índices de desemprego, nas perspectivas de crescimento profissional dos trabalhadores. Vários questionamentos ficam sem resposta no momento presente. Vou listar para vocês aqui 7 itens, né, que ainda não temos uma resposta definitiva e, quem sabe, ninguém no momento tem ainda. Primeiro, como serão os novos desenhos organizacionais, isto é, o organograma das empresas, os novos comportamentos esperados dos colaboradores e os requisitos de contratação? Segundo, o emprego formal vai se manter nos níveis atuais ou a tendência será o trabalho informal, autônomo e o empreendedorismo? Terceiro, como conciliar o trabalho feminino em casa com as responsabilidades domésticas da colaboradora? Quatro, os protocolos e controles administrativos deverão ser os mesmos ou terão que ser readaptados? 5. A gestão da liderança, se a presença física dos colaboradores na obtenção da produtividade, eficiência e eficácia da sua equipe de trabalho deverá ser reinventada? 6. Os critérios de avaliação de desempenho e ascensão na carreira serão os mesmos? E 7. Por último, como fica a atuação sindical e a fiscalização federal nos contratos de trabalho remoto? São, portanto, algumas dúvidas e questionamentos que deverão nortear a futura gestão dos recursos humanos nesse novo normal empresarial. É para ser feita uma análise e uma grande discussão sobre todos os assuntos acima relatados. Obrigado, Elaine, pelo convite. Espero ter contribuído para várias discussões a respeito do assunto. A minha proposta aqui foi apenas simplificar, resumir alguns aspectos desse novo normal ou dessas novas competências profissionais, né? E espero que as pessoas e as empresas se coloquem um pouco cientes dessa nova obrigação, dessa nova responsabilidade nas relações de trabalho. Eu acredito que tanto o patrão como o empregado deverão sentar-se à mesa e até o sindicato, né? Para que esse novo regulamento pessoal, esse novo código de conduta ética seja aprimorado, seja adaptado a essa nova realidade e que as relações de trabalho e que a área de recursos humanos também, ela se qualifique, se especialize para essa nova tomada pós-pandemia. Elaine, agradeço mais uma vez o convite e até breve.